Nós, na semana passada, já estivemos a ver alguns aspectos interessantes relacionados com o próximo nível. Né? Nós vimos que nem todos chegarão ao próximo nível. Nós vimos, né, que as pessoas podem até desejar, podem até querer chegar no próximo nível, mas nem todos chegarão no próximo nível. E por que que não chegarão lá? E então nós vimos o que é fundamental para passar para o próximo nível. Então, há uma coisa principal que é necessário àquele que quer passar para o próximo nível. E também falamos a respeito dos passos que você pode dar para ir para o próximo nível, dependendo da tua situação. Não estamos todos no mesmo nível. Uns estão num nível mais elevado, outros num nível mais, né, mais fraquinho, outros num nível ainda abaixo, outros ainda nem começaram a caminhar. Então nós vimos aí que o caminho é retornar para Deus. A solução é em Jesus. Só posso retornar para Deus e alcançar esta solução em Jesus, ok? Através de Jesus. O convite está aí. Texto de Oséias, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o 3, ok? Fala a respeito disso. Fala do caminho de 3 dias, morte e ressurreição. E que nós precisamos prosseguir em conhecer o Senhor. Não podemos ficar estagnados, parados, ok? E quando nós passamos para o próximo nível, então, sim, verdadeiramente, o experimentamos. Podemos experimentar Deus no próximo nível. Amém ou não amém? Então eu quero hoje falar a respeito do quê? Experiências fortes. Experiências fortes que nos levam a próximos níveis. É interessante que muitas vezes nós queremos passar para o próximo nível, mas não conseguimos e nada marca a nossa vida, nada marca a nossa história. Eu quero aqui compartilhar e rapidamente a respeito de 2 homens de Deus que passaram para o próximo nível. De 2 homens de Deus que tiveram uma experiência forte e essa experiência o levou ao próximo nível. O primeiro deles tem a ver com Saulo. Quantos já ouviram falar de Saulo? Já ouviram falar de Saulo? Quem é Saulo? Paulo. É, muitas vezes a gente pensa que aquela experiência de Saulo na estrada é que levou ele a mudar de nome. Mas não foi, irmãos. Não foi. Ele não mudou de nome. Ele já tinha esse nome. Saulo já era Paulo antes de ter aquela experiência. O que muitos não sabem, mas e muitas vezes é pregado erroneamente, né, é que Saulo virou Paulo depois de ter tido a experiência com Jesus, mas não foi isso. É que Saulo era o nome dele como judeu, mas Paulo não era. Ele não era só judeu, ele também era romano. E para os romanos ele era Paulo. Para o judeu ele era Saulo, para os romanos ele era Paulo. Então o próprio Lucas, no capítulo 13, versículo 9, para fazer essa identificação do seu ministério diante dos gentios, não mais no meio dos judeus, ele fala: e Saulo, que também é conhecido como Paulo. Tá vendo? Ele não mudou de nome, ele já era Saulo e Paulo. Se ele tivesse com um judeu, como é que o chamava? Saulo. Se ele tivesse com um romano, como é que o chamava? Paulo. Nós que somos romanos? Alô? Né? Ou seja, a Igreja Católica Apostólica Romana não colocou Saulo, porque ela é romana. Por isso que nós vemos os evangelhos de Paulo, não de Saulo, mas é a mesma pessoa. O que é interessante, nós não vamos nos prender no nome dele, mas nós vamos ver principalmente a sua experiência e o que é que aconteceu com ele. Ele passou de perseguidor a apóstolo. É interessante, nós vemos aqui que ele teve uma experiência tremenda na sua vida. Ele deixou de ser um perseguidor, um afrontador, e vamos ver aqui alguns textos referentes a isto, da palavra. Está escrito na palavra de Deus em Atos capítulo 8, no versículo 1 e 3, que naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava à prisão. Essa era a história, essa era a vida de Paulo. E muitas vezes, né, nós olhamos e vemos, e olhamos para essa parte da vida de Paulo e falamos assim: uau, esse cara era mau, né? Ele era ruim. Irmãos, não. Ele não fazia isso porque ele era mau. Na verdade, nós olhamos Paulo realizando estes feitos por causa de algo que estava no seu próprio coração. Diz a palavra de Deus lá no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 4 a 6, que ele mesmo, né, falando a respeito da sua própria vida, ele disse: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Fui circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha aqui, irmão, o retrato dele. Isso aqui, ele está falando a respeito da sua própria vida antes de ter a experiência com Jesus. Ele perseguia os cristãos e a igreja por causa do zelo que ele tinha à lei de Deus, que era o que ele conhecia. Aquilo que ele sabia, a revelação que ele tinha de Deus, aquilo que ele conhecia a respeito de Deus, levava ele a olhar para a igreja cristã, para os seguidores de Cristo, como uma heresia, como algo que iria acabar com aquilo que era sagrado, santo. Ele fala que quanto à própria lei, ele era um homem irrepreensível, irmãos. Olha quem era este homem antes de ter a experiência com Jesus. Um homem que ninguém tinha o que apontar para ele, para apontar o dedo, para julgá-lo. Ele era um homem praticante verdadeiramente da lei, da religião, daquilo que ele conhecia como Deus. E isso o levou a perseguir os cristãos. Isso levou ele a perseguir a igreja. Não porque ele era mau, pelo contrário, porque ele queria que aquilo que era o certo, segundo a sua mentalidade e o seu entendimento, acontecesse e não se diluísse. Porque Paulo, ele desejava, realmente a sua intenção era o que? Era preservar, guarda essa frase, preservar aquilo que ele conhecia, o nível que ele conhecia de Deus. Mas Paulo não era convertido. Fala para a pessoa que está do seu lado. Muita gente quer preservar o nível que conhece de Deus, mas não é convertido. Ou seja, ele tem uma ideia de Deus. Ele tem uma noção de Deus. Ele tem, né, o seu conceito a respeito de Deus. E tudo aquilo que foge disso, ele dá paulada. Ó, paulada. Paulo. É? Tudo aquilo que foge do seu nível, né, de conhecimento do próprio Deus, para ele é estranho. Então, quando você fala a respeito de Jesus para um católico, para um espírita, para alguém que aí fora até também, ele fala: mas eu já creio em Deus. É verdade ou não é? Ele está naquele nível. O que essa pessoa precisa entender é que ela precisa passar para o próximo nível. Existe um próximo nível. Né? Paulo, ele já tinha uma experiência, já era praticante, já tinha uma religião, mas ele precisava passar para o próximo nível. Ele precisava ter um encontro com Jesus que levasse ele à conversão. Aí talvez você fale: pastor, é bastante bom essa tua informação relacionada às pessoas que não têm Jesus, né? Eu vou te falar uma coisa, irmãos, eu estou falando aqui também para crente. Porque nós, muitas vezes, dentro da própria igreja, estamos cumprindo todos os requisitos e os clichês religiosos, evangélicos, cristãos que nós conhecemos. Muitos até nasceram dentro da igreja, irmãos. Eu nasci praticamente dentro da igreja. Depois do hospital, fui parar lá dentro. Tá sabendo? Sei tudo, como é que funciona. Mas eu precisei ter a minha experiência de conversão. Senão eu iria me tornar num mero religioso, apenas num conhecedor de Deus e das práticas. Do que a Bíblia diz, do que Deus, né, declara na sua palavra. Mas Deus não quer religião. Deus não quer religiosos. A intenção de Deus não é formar um grupo de religiosos. Não, irmãos. A intenção de Deus está revelada quando Ele fala que nós devemos chegar à imagem do próprio Filho de Deus, que é Jesus. O que é que Deus quer? Gerar filhos. Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer que você seja filho. Deus não quer que você seja crente, irmãos. Crente até o diabo é. Deus não quer apenas que você seja um crente. Deus quer levar você para o nível da paternidade, de você reconhecer e entender que Deus é Pai e que Ele quer que você seja seu filho. Aí então é necessário uma experiência forte. Uma experiência de conversão, ultrapassar a linha do racionalismo, a linha dos conceitos, a linha das experiências familiares, a linha da experiência religiosa e verdadeiramente, como falamos na semana passada, nascer de novo. Só passa para o próximo nível quem nasceu de novo. Só passa para o próximo nível quem experimentou o novo nascimento. E novo nascimento é só por meio de Jesus Cristo, de uma experiência real que o leva à conversão, a uma mudança de direção. Muitos estão dentro da igreja e ainda não mudaram de direção, irmãos. Muitos estão dentro da própria igreja, são tementes como Paulo era temente, são praticantes da lei ou da palavra como Paulo também era, são zelosos até como Paulo também era, mas ainda não se converteram, ainda não tiveram uma experiência forte que mudaram a sua conduta, a sua condição. É necessário nascer de novo, igreja. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo o pastor hoje? Deixa eu te mostrar aqui essa realidade. A experiência fez ele ir para o próximo nível. Que experiência que Paulo teve? Vamos lá ver a experiência dele. Lá em Atos capítulo 9, versículo 1 a 9, diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, olha lá como eles chamavam, caminho, olha o caminho, né? Pudesse levá-los presos para Jerusalém. Irmão, você parou para pensar na ousadia desse homem? O nível que ele queria de manter aquilo que ele conhecia. Ele queria manter de tal forma que ele foi lá pedir, cara, me dá cartas para eu poder ir nos outros lugares, nas outras sinagogas, ir lá e exterminar com essa seita. Era isso que ele estava falando. Ele chamava o caminho. É um nome bem assim, né? Né? Mas o que acontece em sua viagem? Quando ele se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. E os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias, fala comigo, 3 dias. Fala aí para a pessoa que está ao seu lado, 3 dias, caminho de morte e ressurreição. Paulo esteve cego, não comeu e não bebeu. Olha que coisa interessante que nós estamos vendo aqui. Ele teve que trilhar um caminho. Nós falamos aqui, eu vou tocar nesse ponto de novo. Não basta apenas ter um encontro com Jesus, irmãos. Não basta apenas você falar: ah, não, eu preciso realmente de um Salvador. É necessário trilhar um caminho de 3 dias. É interessante, poderia ter sido 4, poderia ter sido 1. Poderia ter sido, irmãos, 10, mas não foram 3 dias, porque aqui está falando a respeito de um processo de morte e ressurreição. Aonde ele próprio, ao ter aquele encontro, teve que fazer uma avaliação, uma reflexão do que ele fez, de quem ele era, do que ele cria. Ali ele teve que escalhar, eliminar conceitos. Ali ele teve que colocar de parte, mortificar a sua própria carne. Ali ele teve que entender: eu é que estou errado, não são eles. Naqueles 3 dias, jejuando, porque ele não comeu e não bebeu simplesmente porque não tinham o que dar para ele. Decisão. Entrar realmente por um caminho de mortificação de quem eu sou, da minha própria carne, para experimentar este Deus, ao qual antes eu ouvia falar a respeito dele na lei, mas agora eu o conheço, eu o contemplei, eu o vi. Essa experiência me levou ao próximo nível. Eu não posso continuar só na conversão. Depois de você retornar para Deus, depois de você aceitar Jesus como Senhor da sua vida, é necessário trilhar um caminho de 3 dias, morte e ressurreição. E é aqui que muito crente falha. E é aqui que a igreja muitas vezes falha, porque quando apresentaram Jesus para ela, apresentaram um Jesus que era bom em pagar conta. Apresentaram para essa pessoa um Jesus que era bom para trazer só uma restauração na família, no relacionamento do casal. Um Jesus que era bom para resolver um problema físico ou um problema emocional. Apresentaram Jesus ou como um psicólogo ou como um Pai Natal. Mas Jesus não é nem psicólogo nem Pai Natal. Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E Ele não quer ser apenas um psicólogo na sua vida e tratar com o seu interior. Ele não quer apenas te dar alguns presentes porque você foi bonzinho o ano inteiro. Não, Jesus quer ser Senhor da sua vida. Ele quer ser Senhor da sua vida. Ele quer ter você por completo. Ele quer levar você por um novo e vivo caminho que é em direção ao Pai. Ele quer que você experimente Deus como Pai, assim como Ele se relacionava com o próprio Pai. Eu quero que você entenda este caminho, irmãos, de morte e ressurreição. Não é toda a igreja que entra. Eles vêm para dentro de um salão, eles vêm para uma reunião, eles vêm, irmãos, participar, muitas vezes, de uma organização, de uma instituição, mas não estão dispostos a pagar o preço de sacrificar o próprio eu, a própria vontade, o próprio sentimento, a própria emoção. Irmãos, eu quero que você entenda, Deus não quer invalidar quem você é, que as pessoas pensam isso. Ah, mas aí eu vou deixar de ser eu. Pelo contrário, você vai descobrir o seu verdadeiro eu em Jesus. Você não vai deixar de ser você. Você vai deixar de ser um falso você. Porque a vida que você tem levado até aqui é falsa, é mentirosa, é enganosa. Não te preenche, não te satisfaz. Mas em Cristo Jesus você tem realização. Em Cristo Jesus, sim, você vai descobrir quem você é, da onde você veio, para onde você vai. Haverá respostas a todas as questões da própria humanidade. Irmãos, eu quero que você entenda aí em Jesus e nesse caminho, onde a gente abre mão dos nossos preconceitos, onde a gente abre mão da religiosidade, ou até mesmo daquilo que aprendemos dentro da própria casa, tradição. Quando abrimos mão e falamos, não, Jesus, seja Senhor, aí então sim, nós vamos descobrir quem é que nós verdadeiramente somos. Fala para a pessoa que está do seu lado, acho que você precisa descobrir quem você é, irmão. Só quando eu morro para mim mesmo e deixo Cristo viver em mim, eu descubro quem eu sou. E muita gente na igreja ainda não passou por essa experiência. Muita gente ainda, dentro da própria igreja, ainda está vivendo o nível de aceitar uma ideia de que é bom ter um Salvador. É bom ter um Salvador. É bom ter alguém que nos salva nas aflições. É bom. Mas eu quero que você entenda, melhor é ter um Senhor. Sabe por quê? Deixa eu te mostrar um detalhe sobre o Senhorio. Quem é responsável quando Ele é Senhor? Pela vida, pelo sustento, pela provisão. Pela manutenção. É o escravo ou é o Senhor? É o servo ou é o Senhor? Quem é responsável pelas decisões que se tomam? O Senhor chega ao servo e diz, faz isso. O servo vai lá e faz. Se não der certo, quem é o responsável? O Senhor. Há uma liberdade quando você encontra um Senhor. Mas a nossa mentalidade, a própria história, nos leva a pensar que é horrível ter um Senhor. Ser servo? Tornar-me escravo? Isso é horrível. Posso te dizer uma coisa? Muito peso vai sair de cima dos teus ombros e você vai começar a dormir em paz. Porque você vai entender, agora eu tenho um Senhor. Agora eu tenho o Senhor, é Ele que direciona, é Ele que diz o que eu faço, o que eu não faço, logo Ele também se responsabiliza por aquilo que eu faço e não faço, quando eu obedeço. Quando eu obedeço. Você está me entendendo? Fala para o pastor que já está do lado, acho que é demais para você, o pastor vai voltar para o leitinho. Fala aí, o pastor vai voltar para o leitinho. E essa conversa de Senhor ninguém gosta, irmãos. As pessoas gostam de ouvir a respeito de Jesus como Salvador, mas não como Senhor. Amém? O que é que nós vamos ver mais ainda? Quando nós continuamos lendo essa experiência de Paulo, ou de Saulo, né, como nós vimos aqui, nós vemos que no capítulo 18, no capítulo 17 diz, então Ananias, Deus levou Ananias a ir ter um encontro com ele. Ananias, discípulo de Cristo, homem de Deus, foi então e entrou na casa de Paulo, pôs as mãos sobre ele, sobre Saulo, e disse, irmão Saulo, O Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. E levantando-se, foi batizado. E depois de comer, recuperou as forças e Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo, começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Deixa eu te mostrar uns detalhes aí interessantes. Primeira coisa, olha como Deus age, irmãos. Eu quero te mostrar aqui o plano, o propósito, o projeto de Deus. Saulo teve uma conversão, uma experiência tremenda com Jesus. E saiu de lá cego. Entrou num caminho de 3 dias, morte e ressurreição, jejum, consagração, do tipo, quero mesmo experimentar. O mesmo Deus que o deixou naquela condição, não poderia miraculosamente também fazer assim e Saulo recuperar a vista? Poderia? Sim ou não? Deus tinha poder para isso? E por que não fez? Fala para a pessoa que está do seu lado, porque Deus usa a igreja. Eu quero que você entenda, as pessoas hoje não conseguem compreender o que é, qual é a importância da igreja. Igreja é mais que reunião. Igreja é mais do que isso que nós estamos a viver aqui. Igreja é Deus agindo sobrenaturalmente pelo seu corpo. Então Deus queria fazer mais ainda com Saulo. Em meio àquela consagração, em meio àquela mortificação da carne, Deus queria fazer mais na vida dele. Então o que ele faz? Ele convoca um homem, Ananias. Ananias, quando ouviu, ficou cheio de medo, irmãos. Falou, mas Jesus, Deus, só vai me mandar até com esse homem está matando os cristãos. Nós não lemos o texto inteiro, mas essa foi a reação de Ananias. Mas Deus vem e ministra na vida de Ananias. Ananias, eu quero que ele saiba o quão é importante fazer parte do meu corpo, o quanto é importante ele pagar o preço pelo meu nome. Ele só vai entender isso se for alguém como você lá. Então Ananias se levanta e vai ter com Paulo. Fala para a pessoa que está do seu lado. Ananias, igreja, deu-lhe visão. A igreja dá visão. A igreja faz você ver o que você não está vendo. A igreja leva você ao próximo nível, ao qual você vai começar a ver as coisas como elas realmente são. As escamas vão cair dos seus olhos. Nós temos aqui N pessoas que vieram de outras religiões, de experiências de uma vida sem Deus. E muitas delas, hoje, quando nós conversamos, até no grupo de comunhão nós falávamos sobre isso na quinta-feira. Muitas delas falam, eu não volto mais lá para onde eu estava. Porque agora as escamas caíram dos meus olhos. Agora eu vejo. Agora eu estou vendo. Por que ela está vendo? Porque alguém, a igreja, né, Deus usa a igreja para dar visão, para mostrar, para tirar as escamas. E a pessoa, então, quando ela abre os seus olhos, ela fala, uau, quão muitas vezes perdido eu andei. Mesmo crendo em Deus. Mesmo procurando Deus, eu andava perdido. Mesmo tendo algum conceito, alguma experiência. Mas o que é interessante, nós vemos que Paulo não parou aí, irmãos. Saulo não ficou apenas em, uau, agora eu vejo. Ah, eu tenho certeza, se fosse algum crente do século 21, o que ele ia falar? Glória a Deus, agora já tem um milagre, olha só, eu era cego, fiquei curado. E já estava bom aí, para ele já estava bom. Ele teve um milagre, ele teve a recuperação da vista, para que mais? Mas Saulo foi mais. Saulo se batizou. Olha aí. Paulo falou, opa, peraí, o que eu preciso fazer mais? Peraí, eu ouvi dizer que tinha um tal de João Batista que batizava nas águas. Eu quero isto, porque eu não fui. Eu sei que muitos amigos meus fariseus foram, mas eu não fui. Eu quero ser batizado. Diz mais, o que aconteceu com ele? Depois de recuperar forças, passou vários dias com os discípulos em Damasco. O que ele estava fazendo? Grupo de comunhão, pastor. Só pode ser. Não, não era. Aprendendo, ouvindo, discernindo, entendendo, avaliando, questionando, querendo ir para o próximo nível. Nós vemos neste homem, irmãos, ele poderia ter saído de lá e continuado na mesma. Ele poderia simplesmente ir sentar no banco de uma sinagoga e continuar ouvindo a palavra agora com a unção do Espírito Santo. Como muitos querem fazer, mas Saulo queria mais. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você quer ir para o próximo nível, irmão? Só uma experiência forte leva você para o próximo nível. Saulo falou, eu quero mais, eu quero sentar com os discípulos, eu quero que a minha mente vá mais além do que eu tenho hoje, compreensão de Deus, eu quero conhecer Deus, eu quero experimentar Deus, eu quero poder pregar a respeito do Filho de Deus. O que é interessante é que nós vemos no versículo 20, logo. Eu gosto de algumas palavras que aparecem na Bíblia, irmãos. Porque ela nos dá logo uma conotação de coisa rápida. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus tem pressa. Irmãos, eu fico indignado quando os crentes ficam encalhados, né? Vai, não vai. Ah, agora vai, não vai. Ah, agora não vai. Agora, não vou. Irmãos, é horrível isso. Porque quando nós comparamos duas pessoas, uma que está andando e outra que está parada, sabe qual é a impressão que a gente tem depois de um tempo? É que aquele que está parado regrediu. Ele está regredindo, ele não está parado simplesmente, ele está voltando atrás. Ficar estagnado não é resposta para ninguém. Ficar parado não é solução para dar uma melhorada. Eu quero que você entenda, aceita os desafios de Deus na sua vida. Aqui diz que Saulo, ele não demorou muito tempo. Depois daquela experiência, logo, começou a pregar. Começou a pregar na sinagoga de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Resultado, quiseram matar ele. Certo? Mas eu não vou entrar nesse ponto. Eu quero só te mostrar aqui, ó. Não fica parado no mesmo nível. Não fique estagnado. Chegou a hora de você entender. Há mais ali na frente. Há mais. Você precisa ansiar por mais. Você precisa crescer mais. Você precisa buscar mais. Você precisa entrar por esse caminho de morte e ressurreição, ao qual você vai encontrar verdadeiramente o Filho de Deus. Mas o próprio Oséias dizia, prossigamos e conheçamos o nome do Senhor. Prossigamos, conheçamos e prossigamos. Eu comecei errado. Conheçamos e prossigamos em conhecer o nome do Senhor. Ou seja, eu não posso apenas ter uma experiência e parar ali. Não, eu tenho que prosseguir. Tenho que ir mais além. Eu tenho que ir mais. E qual é o resultado desse mais? Eu não vou ficar parado. E essa é uma experiência de alguém que precisa realmente de uma conversão. Essa é a experiência de alguém que precisa realmente de uma experiência forte para se converter, irmãos. Conversão. E eu não estou pregando só para quem não tem Jesus. É importante você saber isso. Tem crente que precisa se converter. Precisa deixar de ser crente para virar filho. Segundo homem, para nós podermos terminar a nossa ministração de hoje e orarmos em cima disso, vem falar a respeito do ministério de Moisés. E o ministério de Moisés nos mostra algo interessante. Mostra simplesmente lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 a 15, que sendo Moisés já adulto, ele foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizava. Viu também um egípcio que espancaram um dos hebreus. Então ele correu o olhar por todos os lados e, não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. E então perguntou ao agressor, por que você está espancando seu companheiro? E o homem respondeu, quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou, com certeza tudo já foi descoberto. E quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. E ali assentou-se à beira de um poço. Deixa eu te mostrar uma situação aqui. Irmãos, Moisés sabia quem era. A gente pensa, muitas vezes a gente vê os filmes e as histórias, e a gente pensa que Moisés, por ter crescido na casa de faraó e sido educado ali dentro, que ele pensava ser egípcio. Mas através deste texto nós vemos algo tremendo, que Moisés sabia quem ele era. Aqui nós vemos que Moisés viu um egípcio espancar um dos hebreus, mas ele descobriu o como era pesado o trabalho de quem? Dos seus irmãos. Ele sabia que ele era hebreu também. Ele não estava enganado. Ele sabia a sua raiz, se calhar ele sabia a sua história de como a filha do faraó o recolheu das águas e o porquê o seu nome era Moisés, porque Deus o tirou das águas, né? Porque ela o tirou das águas. É interessante que ele sabia quem ele era, logo ele também sabia que era necessário. Quando ele viu aquela opressão sobre o povo hebreu, ele também viu que era necessário fazer algo. Só que como é que ele tentou fazer? Deixa eu te mostrar uma coisa, a nível de experiências fortes e de próximo nível. Eu quero que você entenda que Moisés passou de um crente normal a um libertador. Um crente normal, deixa eu te mostrar, o crente normal. Dentro do próprio texto que nós lemos, como é que o crente normal faz? Ele sabe quem ele é, ele sabe o que é que precisa ser feito, e então como é que ele resolve fazer? Na força do seu braço. Ele viu a opressão sobre os seus irmãos e falou, não, isso está errado, isso não pode ser assim. Os meus irmãos, o povo de Deus, os hebreus, não pode viver assim. Então ele vai lá e mata um egípcio. E vai lá e tenta apartar a briga entre dois hebreus. Ou seja, ele estava ali tentando desenvolver, através da autoridade ou da pessoa quem ele era, tentando desenvolver um ministério. Resultado: frustração, prisão, fuga, medo, desespero. E esse é o crente normal. Ele vai tentando levar a sua vida de cristão na força do seu braço, no seu intelecto. E ele até consegue fazer algumas coisas, mas sempre com medo. Será que vai dar certo? Será que vai acontecer? Ah, o que que vai dar? Ah, como que será? Deixa eu te ensinar uma coisa. Deus não quer que você seja crente normal, irmão. Deus quer transformar você num guerreiro, num libertador. Deus quer levar você a grandes conquistas. Deus quer levar você a transformar pessoas, famílias, povos, nações. Deus não te chamou para te fazer de um esquentador de banco. Uma pessoa que gosta desse clube social chamado igreja. Deus quer levantar você com um ministério. Deus quer levantar você com uma missão específica dada por Ele e capacitada por Ele também. Ele não quer que você vá na força do seu braço. Ele não quer que você vá e faça segundo o teu conhecimento e a tua sabedoria. Deus quer te ensinar que Ele é Deus e a obra é Dele. Vamos ver mais algumas coisas de crente normal? Quer ver comigo? Vamos lá ver. Crente normal é assim, ó. Êxodo 3, de 9 a 11. Vem Deus e fala com ele. 40 anos depois, lá no deserto. Moisés, eu vi o clamor dos israelitas. Chegou a mim. E tenho visto como os egípcios o oprimem. Vá, pois, agora. Olha só, agora. Não era antes, nem depois. Vá agora. E eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Olha aqui, Deus falando, vem cá que agora eu vou fazer. Eu ouvi o clamor, vem cá que agora eu vou realizar. Aí vem o crente normal. O crente normal diz, responde a Deus. Quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Crente normal. Deus fala. Levanta, que eu quero te usar. Quem sou eu? Coitadinho de mim. Miserável homem que sou. Levanta-te e vai, porque eu vou fazer algo. Mas quem sou eu? Irmãos, aqui não está em questão quem é você. Aqui não está, Deus não está perguntando, Moisés, eu não perguntei quem é você. Eu estou falando, levanta e vai, porque é agora. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus está pouco se importando quem é você. Ele está dizendo, vai e levanta agora. Você está percebendo o que eu estou querendo te dizer, irmãos? O crente normal, ele fica cheio de perguntinhas bobas. O crente normal, ele fica questionando. Ah, mas será que Deus vai fazer mesmo? Será que Deus não vai fazer? Ah, será que é assim? Será que não é assim? O crente normal é cheio de dúvidas. Hoje ele fala, ah, eu vou. Ah, não vou. Ai, agora eu vou. Ai, agora não vou.
Aí ele fala, não, que palavra poderosa, o Espírito Santo me encheu, a unção me tocou, agora vai. Não vai.
Você conhece alguém assim? Ainda bem que eles não vieram hoje, né? Aleluia! Irmãos, é bom, né, a gente olhar para isso, porque assim nós vamos nos identificando. Todas as vezes que você está duvidando do poder de Deus, da ordem de Deus, do caminho que Deus está apontando para você agir, agora, quando você duvida, você virou um crente normal. E Tiago, no capítulo 1, diz, não pense tal homem, tal pessoa, que alcançará alguma coisa do Senhor. Incrédulo, inconstante nos seus pensamentos. Alma dupla, ânimo dobre, é o que ele fala. Você está entendendo aqui, irmãos? Está cheio de gente, está cheio de fé. Não, agora, não vai. Ó, esquece. Pode orar, pode jejuar, pode fazer corrente, pode passar por ministração, pode fazer o sapatinho de fogo, pode vir uns 70 pastores ou uns 500. Não vai adiantar, porque o problema está no teu coração. Quando você duvida, tudo para. Porque assim, é a fé em Deus, em quem Deus é, não em quem você é. Moisés começou, mas quem sou eu? O que, que interessa quem é você? Quando Deus está falando que vai fazer algo, quando Deus está falando que vai usar a sua vida, quando Deus está apontando um caminho, o que interessa? Quem é você, sua capacidade? O que interessa, o que você sabe, o que você não sabe? Chegou o momento de você entender algo, irmãos. Crente normal encalha na dúvida. Crente normal encalha nas suas indecisões. Mas quem quer se tornar num conquistador, num libertador de um povo, esse entende, Deus quer me usar e é agora. E ele se levanta, e ele obedece, e ele simplesmente aplica a palavra na vida dele. Passa pelo processo que tem que passar, faz o que tem que fazer para chegar lá, para chegar no próximo nível. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você está entendendo esse pastor hoje? Deixa eu te mostrar mais uma situação de crente normal. Não, hoje aqui eu preciso pegar na vida do crente normal. Preciso. Êxodo capítulo 4, a partir do versículo 1, nós não vamos ler tudo. Nós vamos ler apenas alguns textos. No versículo 1 de Êxodo 4 diz, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Crente normal. Sabe o que ele faz? Ele encontra sempre obstáculos. O crente normal, ele sempre coloca mas e se, né, não der certo? Mas e se a coisa não for bem assim? Mas e se eu não conseguir? Mas... Fala, pessoal, largo mais um pouco. Ele está sempre, né, tipo, vai para o próximo nível. Não, eu vou, mas... E se acontecer não sei o quê? Obstáculo. Aí fala, não, mas vai que... Aí, ele dá um pulinho assim, né? Igual o seu Batista. Não é? Não é assim? Hã? Não é assim, Alexandre? Próximo nível. Ele dá um pulinho, né? Aí você fala, agora vai! Mas e se não acontecer nada? Aí vem o pastor, né? Dá aquele chute no traseiro. Vai! Dá mais um pulinho. Mas e se eu não conseguir ir lá, né? Aí vem a pastora, dá mais um chutinho. Mas, irmãos, dá um cutucão aí na pessoa e fala para ela assim, deixa de ser crente normal. Os obstáculos são muitos. Os obstáculos, irmãos, eles estão surgindo dia após dia e você pode olhar aquilo como um entrave na sua vida ou você pode olhar como mais um degrau que está te levando para o próximo nível. Você pode olhar como mais um degrau que te leva para mais próximo do Senhor. Você não precisa ficar bloqueado. E eu quero que você entenda que os obstáculos, os bloqueios, as barreiras não estão fora, estão aqui dentro, na sua própria mente. Você não é um incapaz, você não é alguém que não consegue, você não é alguém que não pode. Pelo contrário, a palavra de Deus já falou hoje aqui, volto a dizer, tudo você pode naquele que te fortalece. Maior é aquele que está em você do que aquele que está neste mundo. Você é filho de Deus. Você não é um qualquer um, você não é uma pessoa que não tem valor, você não é um pobre, coitado, miserável. Levanta a tua cabeça, arranca os obstáculos do caminho e avança, avança. Mas o crente normal, ele fica ali, perguntando. Mas vamos continuar, crente normal. Hoje eu pego no seu pé mesmo. Versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Lá vem o homem de novo. Ó, Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, o teu servo falar, o que falaste ao teu servo. Eu não consigo falar bem. Ele vai começando a se inferiorizar. Ele vai começar a dizer, ele começa a dizer que ele não tem capacidade. Crente normal. O crente normal, ele não se sente capaz. Próximo. E respondeu-lhe, porém, Moisés. Essa é a pior do crente normal. Vai para a pessoa, põe a mão no ombro de alguém e fala assim, ó, tá preparado que agora é a pior. Agora é a pior. Agora. Diz Moisés. Ah, Senhor. Ah, vamos parar para pensar. Ah, Deus já falou com ele. Deus já falou para ele assim, ó, vai que é agora que eu vou fazer. E ele começou com as conversinhas fiadas. O crente normal começa. Deus fala, vou fazer. E ele começa com as conversinhas fiadas. Veja bem, Deus fala, eu vou fazer. Mas é interessante que é um caminho a ser percorrido. Não foi lá, Moisés chegou e a coisa aconteceu. Foi assim? Não. 10 pragas. Lembra disso tudo? Ainda teve que pegar o povo todo em direção ao Mar Vermelho. Teve que ver o Mar Vermelho fechado. Exército do inimigo vindo atrás. O povo falando... É agora que a gente vai morrer. Porque povo é assim. Povo, quando você pensa, agora eles estão comigo e vão se animar, eles te jogam lá embaixo. Povo, meu amigo, ele pega o líder e te dá uma massacrada. Fala, não. Ih, eu acho que esse cara errou. Nós estamos ferrados, nós vamos morrer aqui tudo. É incrível. Irmãos, há um processo, uma caminhada. O que nós estamos vendo aqui? Que Moisés ficou ali argumentando. E Deus falando, e ministrando, e falando, eu vou mandar alguém, você não sabe falar? Vou pôr o teu irmão Arão, ele vai falar por você, seu boca mole. Né? Vai alguém falar no teu lugar, não se preocupa. Aí ele vem e fala, ah, mas e se não acreditarem? Traz aqui, o que você tem na sua mão? Uma vara, tá bom. Transforma uma vara em serpente, pega aí a serpente pela cauda, vira a vara de novo. Né? Põe a mão aí no teu, no teu peito. Fica cheio de lepra. Põe de novo. Cura. Está vendo os sinais? Se eles não acreditarem, esses sinais vão acontecer. Tá vendo? Olha Deus ainda. Irmãos, que paciência, hein? Acho que se fosse eu já tinha falado, meu, pelo amor de Deus, vou escolher outro. Não dá, não. Olha o cara, meu. Olha, te fala, ele, não sei. Ele fala, vai, não sei. Os irmãos me conhecem, né? Sabe que o pastor aqui não está de brincadeira. Ele fala, não, pelo amor de Deus, vamos para outro lado, vamos fazer outra coisa. Fala, e Deus ali. Mas chegou numa hora, versículo 13, que Moisés fala, Senhor, peço-te que envie outra pessoa. Olha o que Moisés estava falando. Põe outro no meu lugar. Olha o que ele estava dizendo. Ah, Deus, põe outro no meu lugar, vai, estou tão cansado, já estou tão velho, ando até mancando. Olha. Ah, pastor, né, eu já não tenho força, né? Aí começa um monte de coisa, um monte de conversa. Não, põe outro no meu lugar, põe. Irmãos, você já leu o versículo 14? É só no 14 que aparece isso. Sabe o que é que diz? Diz ali que então acendeu a ira do Senhor. Crente normal. Quando você pede para Deus colocar outro no teu lugar para fazer o que Ele quer fazer com você e em você, sabe o que você está despertando? É a ira do Senhor. A ira do Senhor. Você pensa que você está brincando, né? De crente, de igreja, assim. Deixa eu te falar uma coisa. Crente normal, vai para o próximo nível, senão você vai acabar se dando mal. Porque vai chegar numa hora que é assim... Você vai ficar tão endurecido em sua mente, em seu ouvido, que você já não ouve mais Deus. Seu coração fica tão escravo dos teus questionamentos, dessa tua forma de se ver, né, de se rebaixando, se tornando incapaz. Você vai ficando tão limitado, porque você mesmo faz e não crê no poder e na ação de Deus, que você, assim, não é que Deus para de falar, você é que para de ouvir. Você já não consegue mais. Há um obstáculo. Há aqui, ó, uma barreira que você mesmo criou. E Deus fala e você... E Deus fala e você... E Deus fala e você... Deixa de ser crente normal. Deus tem um ministério com a sua vida. Deus tem algo para fazer em você e através de você. Deus tem coisas grandes para realizar através do seu povo. Moisés já morreu. É você que está aqui agora para o século 21. Já não adianta a gente olhar Paulo. Paulo já era. Agora é você. Fala para a pessoa que está do seu lado. Quem está vivo? Quem tem perna para andar? Boca para falar? É você. Porque os outros já morreram. Deus tem algo com você e não é para amanhã. Paulo entendeu e logo se levantou. Moisés, irmãos, quando Deus fala com ele, é agora. Olha que palavras lindas. Já. Mas o crente normal não consegue, ele não avança, ele é normal. Mas Moisés, ele teve uma experiência. Moisés teve a experiência de se encontrar com o próprio Deus e diz ali, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7, que o ministério veio sobre a vida de Moisés naquela experiência, na sarça ardente, naquela experiência de ter um encontro com Deus, naquela experiência de ouvir Deus e também de caminhar no trilho de Deus. Essa experiência diz que levantou ele num ministério, e esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Que ministério doido é esse? Que glória que foi derramada sobre esse ministério? Que unção é esta que as pessoas não conseguiam olhar na face dele, porque a glória era tão resplandecente que assim, ó, já estava desvanecendo, mas eles não conseguiam contemplar o brilho da glória do Senhor no rosto de Moisés. Ele poderia ter continuado como crente normal, ele não ia desfrutar disso. Mas sabe o que é mais interessante quando a gente olha para a vida de Moisés depois dessas experiências todas? Depois de ainda ver, né, mar se abrindo, milagres, maná e tudo mais, chega num momento ali no deserto, ele chega para Deus e fala assim: ó, Deus, é o seguinte, eu não quero continuar do mesmo jeito, mostra-me a tua glória. Jesus, né, Deus fala para ele assim: não dá, cara, ó, você está pedindo demais. Mas eu vou fazer o seguinte, já que você está tão interessado, já que você está desejando tanto isso, eu estou vendo o teu coração está pedindo tanto, é o seguinte, fica aqui na fenda da rocha. Fala para a pessoa que está do seu lado, a rocha é Cristo. Você só vai contemplar Deus quando você entrar na rocha que é Cristo. Você só vai receber glória, você só vai ver o rastro de glória do Senhor se você estiver na rocha que é Cristo. E aí ele fala, fica ali, que assim a minha bondade vai passar. E você vai ver. Você não vai ver meu rosto, que ninguém pode ver a Deus e continuar de pé. Você não vai. Eu tenho muito o que fazer ainda com você. Não dá para te levar ainda. Mas o que é lindo, a gente vai vendo a vida desse homem, é que Jesus, lá no monte, ele sobe no monte da transfiguração. Quem é que está lá? Os próprios discípulos falam, Moisés. Eu não sei se tinha algum quadro dele para eles identificarem logo, né? O Espírito Santo gerou neles, né? É Moisés e Elias. É Moisés e Elias. Eles olharam e viram quem? Moisés. Quem é que ele estava vendo ali? O próprio Cristo transfigurado. Quem é Cristo? Quem é Jesus? Fala para a pessoa que está do lado. Jesus é Deus. E tem crente que está preocupado com a conta que tem que pagar nessa semana. Tem gente que está preocupada ainda, né? Como é que vai resolver algumas questões pessoais e tal, de vida. Deixa eu te falar uma coisa, você está na hora de você entender que no próximo nível, sabe o que é que você vai experimentar no próximo nível? Quando você passar para o próximo nível, então você verdadeiramente vai experimentar o Senhor. É no próximo nível que você vai ter um encontro com Ele, que você vai realmente ser marcado pela sua glória, que a sua fisionomia vai mudar, a sua mentalidade vai mudar, você vai deixar de ser um crente normal. É no próximo nível, irmão. É no próximo nível que você vai experimentar glória, poder. É no próximo nível que você vai experimentar a unção do Espírito Santo. Você vai experimentar realmente vida, milagres, coisas tão sobrenaturais, tão poderosas, que só Ele pode. Você crê nisso? Então, quer que você se coloque de pé no seu lugar? Fica de pé no seu lugar. Eu creio, irmãos, eu creio que Deus está querendo levar a comunidade apostólica e profética para o próximo nível. Eu creio. E quando eu falo comunidade apostólica e profética, eu não estou falando de um espaço físico, eu estou falando de pessoas. Só existe uma igreja porque esta igreja tem membros comprometidos, equipa ministerial, há pessoas que estão construindo algo. Deixa eu te dizer, irmãos, se você ainda não é membro, se você ainda não faz parte, se você ainda não está ligado a essa igreja como membro, chegou a hora de você começar a tomar uma decisão na sua vida. Chegou a hora de você pode usar essa ficha aqui, escreve o que Deus está gerando no seu coração. Se você quer fazer parte da família, relata, nós precisamos saber o que se passa. Você está percebendo? Escreve, deixa registrado, marca esse dia como um memorial. Porque assim, olha, Deus vai fazer coisas grandes, tão grandes, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ainda, irmãos, não subiu ao coração do homem. Mas Deus vai fazer, mas primeiro, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai revelar a nós, seus profetas, pelo Espírito Santo de Deus. E sabe o que Ele está fazendo? Domingo passado Ele começou a revelar a nós algo. Próximo nível, próximo nível, próximo nível. Deus já começou a revelar. Você não precisa de sapatinho de fogo. Você não precisa, irmão, de ver o anjo aparecendo, batendo asas. Duas em cima, duas embaixo. Não. Deus está gerando algo no nosso espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Feche os teus olhos. Eu não sei o que é que vai no teu coração, mas chegou a hora de você fazer algo com Deus aqui.